Parashat essa semana é Parashat Bereshit. Começamos novamente a Torá do início. E a Torá conta, primeiro, sobre a criação do mundo com todos os mínimos detalhes. Depois a Torá conta sobre o paraíso e onde o Adam e a Havá estavam, como que Deus criou Adam e depois a Havá. Depois a Torá conta sobre o episódio, o primeiro grande episódio do pecado que Adam e Havá cometeram ao comer da fruta que não era para ter sido comida, era proibida, e como, quais são as consequências de tudo isso. Depois a Torá conta sobre o Caim e o Hevel, e a briga que existe entre eles, como Caim assassina Hevel. Depois a Torá conta de vários descendentes do Caim e o que eles fizeram. Depois a Torá fala sobre os descendentes do Shet, que o Adam depois e a Havá tem esse outro filho chamado Shet. A Torá conta todas as gerações do Shet, até chegar no final da Parashá, no Noach. Então, uma Parashá que leva uns 1.300, 1.400, alguma coisa assim, anos, aproximadamente. Ela vai passando de uma forma bem rápida, e esse é o resumo da Parashá. É importante notar e relembrar, a Torá não é um livro de histórias. A Torá é um livro de orientação. E por isso, a Torá traz o que interessa para orientar. Você vê uma paraxá dessas, passa 1.300 anos, fácil. Quase 1.500 anos. Não vai passando. Por quê? Não aconteceram coisas? Aconteceram muitas coisas. Imagina, em 1.000 anos, quanta coisa não aconteceu. Mas não interessa para nós. Não é algo que tem a contribuir para a construção da pessoa, do homem. Quando tem algum assunto que sim tem, a Torá aborda. E aqui cabe, hein? Até uma observação sobre o próprio episódio que a Torá traz desse primeiro pecado. Vamos falar um pouco sobre isso. Quando a Torá traz um episódio desses, qual é o conceito? É nós aprendermos lições. Porque, afinal de contas, você e eu nascemos de três sócios: pai, mãe e Deus. Adam, Harishon e Havá não tinham pai e não tinham mãe. Eles foram totalmente feitos por Deus. Sem sociedade. Deus criou eles. Uma criação direta de Hashem, como nós podemos julgar? Então, quando a Torá te conta o que eles fizeram ou deixaram de fazer, é para nos ensinar uma lição. E Adam, Harishon e Havá receberam duas mitzvot, duas ordens de Deus. A primeira é que vocês podem comer de todas as frutas que tem nesse Gan Eden, nesse paraíso. Vocês podem comer de todas as frutas. Mas tem uma árvore que vocês não podem comer a fruta. Tem uma grande discussão no Talmud, qual era essa árvore? Se é figo, se é etrog, se é uva, ou ainda se é trigo. Essas são as quatro opiniões que aparecem nos Midrashim e no Talmud. E não existe outra opção. Outras coisas foram inventadas por aí afora. De qualquer forma, eles receberam essas duas ordens. A mitzvah de o que pode comer e o que não pode comer. Uma mitzvah ativa ou uma mitzvah passiva. E eles acabaram falhando nessa questão, e acabaram comendo da fruta proibida. Interessante como que se explica isso? Como que eles pecaram assim? Então tem várias explicações para isso. Uma das explicações é muito interessante e que é uma grande lição para nós. A cobra, que foi quem incitou a Havá a comer da fruta, ela vem para a Havá e diz para ela comer da fruta. Aí a Havá diz, imagina, Deus ordenou que pode comer de todas as frutas, mas dessa fruta que está no centro do jardim, Deus falou que não pode comer para não morrer. E a cobra diz, não, lomote mutum, vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa fruta, vão abrir os seus olhos e vocês vão ser como Deus, que discerne e que conhece entre o bem e o mal. Ou seja, a cobra diz para Havá, não, sabe por que Deus não quer que você coma dessa fruta? Porque se você comer dessa fruta, você vai ser como Deus. Deus não quer concorrente, isso é o que a cobra está falando. Ele não quer que você coma dessa fruta. A Havá pensa o seguinte: se eu deixassem, vão dizer que a cobra tem razão. E que todo motivo que não pode comer dessa fruta é porque Deus não quer que eu me transforme num Deus. Eu tenho que comprovar que isso é mentira. Como eu vou comprovar? Eu vou comer da fruta. Eu vou acabar morrendo por conta disso. E logicamente que eu não vou ser como Deus. A fruta não vai me transformar em Deus. Da Havá teve a intenção de comer dessa fruta, fazendo uma proibição. Ela está fazendo algo contra o que Deus ordenou, para poder mostrar para todo mundo que a cobra está errada e que ao comer dessa fruta não vou me transformar em Deus, e não é por isso que Deus está me proibindo comer dessa fruta. Qual foi o erro da Havá? O erro da Havá é que quando existe uma ordem clara da Torá que você deve fazer uma coisa, quando existe uma ordem da Torá muito clara que você não pode fazer algo, você não pode. Ou você deve. Nenhuma justificativa vai mudar a lei. Se a lei é proibido comer isso, não, mas eu vou comer isso porque eu vou comprovar, porque eu vou fazer, a minha intenção é em favor de Deus. Não interessa qual a sua intenção. Se a Torá diz que é proibido, é proibido. Você pode ter a melhor das intenções. Você quer fazer agora uma santificação do nome de Hashem, quer mostrar para todo mundo que eu não vou me transformar em Deus ao comer dessa fruta. Lindo, a tua explicação é maravilhosa, mas você não pode fazer isso. Se a Torá diz que é não. E da mesma forma, o contrário. Quando a Torá fala que você tem uma obrigação de fazer alguma coisa, você pode dar mil e uma desculpas e explicações por que que você vai deixar de fazer isso, que na verdade você está tendo a melhor das intenções. Se a Torá fala que você é obrigado a fazer isso, você é obrigado a fazer isso. Essa é a lição que a Torá está nos ensinando com isto da Havá. E aliás, tem algo muito interessante que tem a ver com o que nós falamos até. Quando a Torá fala, Vaitzav Hashem Elohim al Haadam Lemor, Deus ordenou ao Adam, al Haadam, sobre o homem, dizendo, Mikol es hagan achol tocher, todas as frutas estão no jardim, você pode comer. O mes adá tovará lo tochal mimeno, mas da fruta, do discernimento, do conhecimento, essa você não vai comer. Um dia que você comer dela, você vai morrer. Vayomer Hashem Elohim. E aí disse Deus, Loto veiot Adam levador. Não está bom o Adam sozinho. Esse Eloézer que negdo. Eu vou fazer uma ajuda para ele. E aí Deus criou a Havá. Qual a conexão entre uma coisa e a outra? Escrito logo em seguida. A partir do momento que Deus fala para ele, olha, você tem aqui uma fruta, que essa fruta você pode todas as frutas podem comer, essa daqui não pode comer. Em seguida Deus fala, não está bom o Adão sozinho, tem que fazer uma companhia para o Adão, a Havá. Qual a conexão entre as duas coisas? Nós podemos fazer até uma outra pergunta. Se Deus está fazendo um gan, tem um jardim? Nesse jardim tem um monte de coisas interessantes. Tem uma coisa que Deus não quer que o Adão coma. Então deixa fora. Por que plantar lá dentro? Por que essa árvore tem que estar lá dentro? Se é para o Adão não comer, deixa fora. E aí o Adão, tudo que tem aqui dentro, ele pode comer. Por que, que Deus planta uma árvore lá dentro que é para ele não comer? A resposta é que Deus está ensinando algo para a humanidade. Qual a lição? Existem coisas nesse mundo que estão fora do limite da pessoa. Existem coisas que estão nesse mundo que não são para a pessoa. E a pessoa precisa saber conviver com isso. A pessoa precisa estar treinada para isso. Não é tudo que é para você. Tem muita coisa que você pode aproveitar. No jardim inteiro você pode comer todas as frutas, mas tem uma árvore que você não pode pegar. E você precisa conviver com isso, você precisa aprender a lidar com esse tipo de situação, você precisa saber que isso faz parte da vida. E por isso, diz o Tiferet Shlomo de Radomsk, que é por isso que está escrito aqui, Vaitzav Hashem Elokim al Ha'adam. Normalmente, quando tem uma ordem, é uma ordem para o homem. Uma ordem para o Adam. Aqui é uma ordem sobre o Adam. O que significa sobre? Significa que é isso que faz o homem. Esse mandamento é que transforma a pessoa num mensch, num homem. Saber que você tem limites. Isso é o ponto inicial para você virar gente. Saiba que você tem limites. E é por isso, diz o Milchamot Yehudah, que logo depois que a Torá fala sobre esses limites, a Torá fala agora, Adão não está bom sozinho, você precisa ter uma companhia, você precisa se casar. A partir do momento que a pessoa está ciente que existem limites na vida, aí sim ele está pronto a montar um lar, a construir um lar. Quando a pessoa não sabe que existem limites, não dá para construir um lar. Você precisa saber que existem limites. A partir do momento que você sabe que existem limites, existem restrições, existem fronteiras, agora sim você está apto a construir um lar e ter um casamento bem sucedido. E por isso, a Torá quando fala que Deus falou para criar o homem, está escrito Na'aseh Adam, façamos o homem. Quer dizer, façamos o homem. Deus, você vai fazer o homem sozinho. Então, quer dizer, façamos. Tem um midrash que diz que Deus falou com os anjos. Mas Na'aseh Adam, dizem nossos mestres, significa que Deus fala para o homem, Na'aseh Adam, façamos um homem. Deus criou o homem. Quem vai fazer o homem é você. Cada um deve se fazer, cada um deve virar um mente, cada um precisa se esforçar para virar gente. Na'aseh Adam, façamos o homem, é que cada um deve participar para se fazer gente. E isso começa sabendo que nós temos um limite. Se nós conhecemos que nós temos limitações, nós conhecemos que tem coisas que não são para nós, sabemos que nós temos coisas que nós não podemos chegar, não podemos fazer, não podemos atingir, aí sim você está pronto para virar uma pessoa. Queria finalizar com uma história breve sobre o quanto que as coisas que Deus cria para nós às vezes parecem estranhas, às vezes parecem que não são para o bem. De repente nós descobrimos que é para o bem. O rabino conta que a sua avó, cada neto que fazia 10 anos, ela dava uma nota de 1.000 rublos e tinha uma história para contar para a criança. E a história é a seguinte. Ela, a avó, cresceu numa casa muito, muito, muito rica na Alemanha. Os pais tinham uma gráfica, e tinham encadernadora, e tinham um monte de outras coisas. Eles eram muito, muito, muito ricos. Quando os nazistas subiram ao poder, começaram a ficar na dúvida, o que faz? Não, mas isso vai passar, não vai acontecer nada. Depois de 2 anos perceberam que não é exatamente isso. E as coisas, o caldo está engrossando, o negócio não vai ser tão fácil. Eles resolveram que vão embora. Venderam tudo. E resolveram que eles vão para Amsterdã, para a Holanda. Só que nós vamos levar marcos alemães. O que vai fazer com marcos? Precisamos trocar por uma moeda forte. E eles trocaram todo o dinheiro deles para rublos, moeda forte da Rússia. Trocaram. E foram assim e fugiram para a Holanda. Depois de poucos dias que eles estavam na Holanda, o pai dela chega branco de manhã cedo em casa, com um jornal na mão, mostrando que a moeda russa não vale mais nada. E todos os milhares de rublos que eles têm, não valem nada. E agora o que fazer? Da noite para o dia, diz a avó, da noite para o dia nós ficamos pobres. Nós éramos milionários e da noite para o dia nós viramos pobres. Ficar na Holanda não tem condições. Vamos fugir de novo. Mas para onde? Voltar para a Alemanha não dá. Vamos para Israel. Assim eles foram para Israel, a família inteira. Pouco tempo depois, os judeus da Holanda também foram levados para extermínio. E eles se salvaram graças ao fato de eles terem perdido tudo. E ela dava essa nota de 1.000 rublos, uma das notas que sobraram da fortuna, entre aspas, deles, para mostrar para as crianças, estejam cientes que às vezes acontecem coisas que parecem uma desgraça, parece que o mundo acabou. Mas na realidade, ali mesmo, Deus está te trazendo a salvação.